Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom dia,
Almirante Nelson, Neumann. E o seu pedalinho. Desculpe, Carolina.
Eu ia falar bom que dia. Hoje era o dia da gentileza.
Hoje eu, pois é, eu fui nada gentil com você. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aysen Abac, o gentil craque.
Vamos começar aqui, Neumann, falando da saída do presidente Bolsonaro do PSL, como anuncia aqui, chamada na primeira página do Estadão. Bolsonaro anuncia nova sigla para enfrentar o PT. E aí, Puri, o que você vê nisso aí? Uma aventura ou alguma possibilidade de dar certo?
Eu vejo isso aí uma caminhada ainda mais acelerada do Bolsonaro para o núcleo familiar e dos amigos fiéis, aqueles amigos ideologicamente cegos. Eu vejo isso aí uma aventura muito fadada ao fracasso. Primeiro, é contra qualquer princípio democrático, é uma tentativa de criar mais um partido a ser sustentado pelo contribuinte, é uma negação de todo o discurso e é uma confirmação do discurso do PT. Pior ainda do que o discurso do PT. É uma tentativa de concentrar o poder do partido em torno de si mesmo, da família e dos amigos chegados, né? A saída do partido depois de uma crise grande do PSL, as dificuldades legais para a criação do partido não podem ser dribladas, e o nome do partido é lamentável. Aliança para o Brasil é um nome que não atrai nada. Eu quero lembrar que a Aliança Libertadora Nacional era um grupo de extrema esquerda dirigido pelo Marighella e pelo Joaquim Câmara Ferreira. Quer dizer, será a síndrome de Escocolmo do Bolsonaro? Pelo amor de Deus, é difícil conviver democraticamente no Brasil com esse personalismo excessivo. Carolina Ercolim, gentilmente me pergunte, querida.
Vamos falar sobre o DPVAT. Tem uma chamada hoje aqui no Estadão, que é sem o DPVAT, o motociclista será o mais prejudicado. O que mais aparece, né, de suspeito e de estranho nessa decisão do presidente Bolsonaro para valer a partir de 1º de janeiro?
Essa chamada, Carolina, tintim por tintim, Ercolim, vem de uma reportagem que abre a página de economia, de cidade do Estadão, em que mostra, de Metrópole, né, que nos últimos 10 anos, 460 mil vítimas ou parentes de pessoas mortas em acidente de trânsito puderam contar com o pagamento do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT. A maior parte, 250 mil, foi de motociclistas que se acidentaram e ficaram inválidos com sequelas permanentes que os impedem de trabalhar. Os jornais passaram o dia noticiando ontem em seus portais, né, que o Bolsonaro assinou essa medida atingindo diretamente o Luciano Bivar, o seu inimigo, que foi o presidente do partido em que ele está, o PSL. É mais uma demonstração de personalismo. Agora, o próprio presidente do PSL, que detém cerca de 1% da seguradora líder, consórcio que administra o seguro da DPVAT, disse que o Bolsonaro negou, né, que o Bolsonaro tenha feito um ataque a ele. Segundo ele, foi uma coisa de estrutura de governo, não foi nada direcionado a ele, né? É uma questão do Ministério da Economia. Seja o que for, é lamentável. É lamentável pelo pretexto, fraude se combate com polícia. É lamentável pela inoportunidade, é lamentável pelos 3 bilhões que o SUS perde. É lamentável porque dizer que o DPVAT não é necessário porque o SUS atende chega a ser uma piada de mau gosto. É uma decisão no setor privado, não tem nada a ver com o governo. O DPVAT é uma taxa de seguro das seguradoras, conforme a gente já explicou, e é mais uma coisa lamentável baseada naquele acesso de personalismo que o Bolsonaro tem, sem saber que isso aí afeta qualquer democracia que se preze. Aí se abate o craque.
O Neumann, teve o caso agora do Congresso Nacional, que numa comissão aí de deputados e senadores rejeitou o conteúdo da medida provisória assinada pelo presidente Bolsonaro e permitia a publicação de balanços de empresas apenas na internet. Que lição que dá para tirar disso, se é que dá para tirar alguma lição aí para o presidente Bolsonaro?
Na verdade, havia uma obrigatoriedade de haver, de circular, né? Em jornais de muita circulação, né? E ele tirou essa obrigação. É outra coisa, personalista, é uma briga dele pessoal contra os meios de comunicação, contra a Globo, o Mais, mas também contra os jornais em geral. Essa briga é uma briga que ele divide com o PT nunca conseguiu adotar medidas restritivas à liberdade de imprensa, e ele está tentando atender a um discurso de campanha em que se atinge os meios de comunicação do que ele e os seus fanáticos chamam de imprensa, extrema imprensa, né? Através do dinheiro. Então ele acha que pode simplesmente dar uma canetada e com isso tirar essa obrigatoriedade. Olha, eu não sei se essa obrigatoriedade é uma coisa legal e tal. O que eu sei é que a iniciativa dele não vai passar no Congresso. E a prova disso é que a MP foi derrubada pela comissão por 13 votos contrários e 5 favoráveis, com relatório da senadora Soraya Tronicle, do PSL do Mato Grosso do Sul, que perdeu, apresentando um parecer favorável à medida. Na sequência, os parlamentares aprovaram um relatório alternativo da senadora Rosa de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, considerando a MP inconstitucional. Esse parecer segue agora para o plenário da Câmara. Vamos ver como é que o plenário da Câmara vai decidir sobre isso. Pela votação da comissão, eu acho, e aliás eu tenho feito essa previsão, já comentei antes isso, já falei que dificilmente isso passará na Câmara. A maioria dos deputados não tem esse ódio que o Bolsonaro tem pela imprensa e essa paixão que ele tem pelas redes sociais, né? Isso pode derrubar, isso é só causa desgaste a ele e só tira dele o mínimo de lustro democrático que ele precisa ter. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumann, ainda quero saber de você por que você põe em dúvida, com um ponto de interrogação, esse apoio do presidente Bolsonaro à jurisprudência que autorizava o começo de cumprimento de pena para condenados em segunda instância, né? Inclusive, você traz isso no seu artigo hoje no Estadão.
O Bolsonaro não se manifestou contra a segunda instância, aliás, contra a jurisprudência que garantia a segunda instância, a possibilidade de prender depois da segunda instância. Eu publiquei um artigo com essa pergunta: Bolsonaro é contra a segunda instância? E a linha fina do artigo é: alguém acha que o presidente ficará contra Toffoli, a quem deve a imunidade do filho? E aí está o Buzeres. Sempre que eu ponho isso em dúvida, tem um monte de bolsonarista que vem comentando que eu não apresento provas. Não, eu não apresento prova nenhuma, né? Preciso agora fazer como aquele personagem do Chico Anísio lá, que exige gravação e foto. Não, a prova é a lógica. As pessoas normais, que têm QI mais de 30 e que têm mais de 12 anos de idade, atuam com lógica, a ciência do Aristóteles, do Tomás de Aquino, né? Então a pergunta é essa: enquanto o Toffoli mantiver essa medida infame que dá imunidade ao Flávio Bolsonaro, senador e ex-deputado estadual do Rio, e ao seu assecla Fabrício de Queiroz, o Bolsonaro estará preso a uma fidelidade ao Toffoli e às malandragens que o Toffoli faz no Supremo, né? Além disso, eu cito isso no artigo, quanto à nomeação do André Mendonça, que é um petista declarado, que foi nomeado pelo Toffoli, foi indicado pelo Toffoli, que o Bolsonaro está prometendo mandar para o Supremo, enquanto ele mantiver o André Mendonça e a promessa de que vai fazer do André Mendonça o necessário sexto voto que substitui o Celso de Mello no Supremo, ao Toffoli, eu digo que ele está nas mãos do Toffoli, que existe um acordão e pronto. Além disso, eu cito outros fatos. Por exemplo, vou ler aqui para vocês o fim do artigo. Enquanto outro festejado herói da Operação Lava Jato, Dallagnol, enfrenta as feras de Renan Calheiros no Conselho Nacional do Ministério Público, Bolsonaro esqueceu o coordenador da Força-Tarefa de Curitiba na escolha do Procurador-Geral da República. Nomeou para o cargo o amigo de algum filho, Augusto Aras, que faltou a duas sessões em que o STF soltou os chefões da quadrilha petista, tendo sido substituído pelo subprocurador José Bonifácio Borges de Andrada. E este deixou, sem resposta, calúnias cuspidas, sem nenhuma prova, no voto de Gilmar Mendes, que nada tinham que ver com o assunto votado. Bolsonaro não criticou publicamente a distorção da Constituição para soltar bandidos de colarinho branco. Depois da repercussão popular, aí que o povo foi para a rua, mesmo os jornais não tendo noticiado, associou-se às críticas do ministro Moro para responder timidamente à acusação de um deles, Lula, de que governa para as milícias cariocas. Como o novo secretário da Receita afastou auditores acusados por Gilmar de ter incluído o nome de sua mulher, Guiomar, e o da colega, e a do colega Toffoli, Roberto Rangel, na lista de contribuintes suspeitos, convém questionar se ele discorda mesmo dos votos de ambos contra a jurisprudência que autorizava o começo de cumprimento de pena de condenados na segunda instância, e como se dizia lá no tempo dos comícios do sertão, e tenho dito, Raíssa Abac, o craque.
Ô Neumann, outra coisa que eu queria que você falasse é sobre essa discussão aberta, né, pelos presidentes do Senado, o Davi Alcolumbre, e da Câmara, o Rodrigo Maia, respeito à convocação de uma nova constituinte para promover a volta da permissão do começo de cumprimento da pena de condenados na segunda instância. O Alcolumbre falou sobre uma constituinte, o Maia disse que não é, que é contra, né? Que a Constituição é muito nova, a de 88.
A Constituição é nova e é clara. A Constituição não proíbe prender depois da segunda instância. A Constituição proíbe considerar culpado. Considerar culpado não é a mesma coisa do que prender. A realidade carcerária mostra isso. Se a Constituinte for convocada exclusiva, aí pode ter algum fruto para o país. A Constituição pode ser nova, mas é ruim. É ruim! Agora, não proíbe condenação, cumprimento de pena após segunda instância. É uma leitura distorcida de analfabetos do Supremo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos voltar ao assunto que a gente falou já aqui na sua coluna, sobre essa busca e apreensão no escritório do advogado Márcio Tomás Bastos, né, que foi ministro aqui de Justiça do primeiro governo Lula e também já morreu. Que informações você tem ainda sobre essa decisão da Justiça Federal aqui de São Paulo?
Por falta de tempo, eu não expliquei um pouco a circunstância. Para melar Castelo de Areia, Camargo Correia, por recomendação de Lula, escolheu como advogado o ex-ministro da Justiça e o blindador-geral da República petista, Márcio Tomás Bastos. Mas Tomás Bastos não só prometia promoções aos juízes para cortes superiores, como se vangloriava de ter indicado quase todos os ministros do Supremo na era petista. Foi assim com o ex-ministro do STJ, César Aço Rocha, que com a promessa de uma vaga no Supremo, anulou a Castelo de Areia, mas deu ruim na indicação ao Supremo, porque Dilma preferiu indicar para a vaga de Eros Grau, carioca, indicado por Sérgio Cabral, Luiz Fux, que iria matar no peito o Mensalão. Por isso, dado que a moeda de promoção falhou, o ex-presidente do STJ teve de ser pago com dinheiro, 5 milhões de reais de valor depositado na conta de seu filho na Suíça. E assim, a Castelo de Areia foi anulada e o maior escândalo de corrupção mundial só foi investigado porque saiu de São Paulo, onde Márcio Tomás Bastos tinha muita ingerência sobre juízes com promessas de promoções. Isso tudo consta da delação de Antônio Palocci. Mas graças à Força-Tarefa e o Muro de Curitiba, fora de São Paulo, a sede das empreiteiras corrupteiras, a Lava Jato tem sido sucesso no combate à corrupção. Pois é, eu antecipei essa história toda ontem aqui, como você lembrou, Carolina, no YouTube, nas minhas colunas. E mais, essa investigação atual é o início da lava-toga que o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia, aliás, o Davi Alcolumbre, que é só o Senado, né? Está combatendo bravamente em favor dos corruptos que vivem das benesses da alta cúpula da justiça. A lava-toga mira a compra de sentenças e vai pegar magistrados e advogados satélites que atuavam para Márcio Tomás Bastos. Aí sim, abaque o craque.
Ainda sobre esse caso, Neumann, do Dr. Márcio Tomás Bastos, né, o ex-ministro da Justiça, e que referência que você faz a ele no livro O Que Sei de Lula, que você lançou aí há 8 anos?
Esse livro que eu lancei do Lula há 8 anos é um livro muito inocente. É um livro que fez muito sucesso e tal, mas é muito inocente. Eu ainda não sabia muita coisa do Lula, que apareceu, na verdade, no Petrolão, né? Mas tem um capítulo lá, o capítulo 11, que se chama Polícia Pública, Interesses Privados, em que eu falo da farsa da Polícia Federal Republicana, uma mentira que encobriu o Estado policial que o Márcio Tomás Bastos dirigia. E aí eu peguei ontem um livro para encontrar uma citação que eu queria fazer para vocês todos, dizendo que a Polícia Federal dita republicana, sob a liderança do então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, diga-se de passagem, sempre teve sua imagem nos dois governos Lula comparada com a dos intocáveis dos velhos tempos da Lei Seca em Chicago. Seus agentes perseguiram implacavelmente o que aparecia à superfície como sendo negociantes ambiciosos, empresários acusados de sonegação e parlamentares oposicionistas que tiveram a má sorte de entrar na linha de tiro da chefia do governo. Mas, apesar de sua natureza exigi-lo, nunca foi propriamente um exemplo de disciplina no serviço público. Agora, isso aqui eu termino a citação para dizer que agora a Justiça Federal faz justiça àquilo que eu afirmei, que eu provei com vários fatos no livro, e decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal do antigo escritório de advocacia de Márcio Tomás Bastos, que morreu em 20 de novembro de 2014, quando a sua banca evidentemente encerrou as atividades logo depois, né? Essa decisão de devassar os dados é do juiz João Batista Gonçalves, da 6ª Vara Criminal de São Paulo, no âmbito da Operação Apius, deflagrada na quinta, dia 7, né, exatamente um dia menos de uma semana, pela Polícia Federal. Né? O Tomás Bastos era como eu escrevi no meu livro, citei aqui, o operador da área policial e judiciária, cuidava de blindar o esquema de corrupção dos governos petistas, e agora essa, há uma possibilidade da caixa de Pandora do judiciário ser aberta sob o lema Viva o Moro. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
A gente está repercutindo hoje, Neumani, essa declaração, né, da senadora Jeanine Añez, né, como a sucessora interina de Evo Morales. Ela prometeu chamar logo as eleições, inclusive indo de encontro com uma orientação da própria OEA, que também se reuniu para tratar do assunto Bolívia ontem. Queria saber o que você achou dessa decisão dela, né, que foi, na verdade, uma autonomeação num parlamento ali que estava bem esvaziado.
Faço minhas as palavras que o Roberto Godoy falou para vocês. Concordo absolutamente, o Brasil e os Estados Unidos reconheceram a legitimidade dela no cargo. Não é um golpe. Golpistas são os que estão na praça impedindo o Congresso de funcionar. Golpe foi o Morales, como lembrou o Godoy, tentar a quarta reeleição de forma completamente autoritária e antidemocrática. O rodízio do poder é um princípio fundamental da democracia. Agora, a Jeanine precisa resolver rápido, convocando mesmo rapidamente uma eleição direta, com todos votando, sem fraude e com observação internacional. Acho que concordo também com o Godoy nisso. Isso tem que ser urgente, porque toda a região sofre, inclusive nós, com os olhares desconfiados do mundo para a instabilidade dessa região. Essa instabilidade só se resolve, não é com movimento na praça, é com eleição legítima, com rodízio de poder e com a substituição dessas desses resultados ditatoriais do governo Morales, baseando no sucesso econômico que teve. Uma nova democracia boliviana terá que prever o rodízio do poder e as eleições, pelo menos as primeiras eleições diretas, sempre sob controle internacional para evitar fraudes. Por aqui ficamos, pedindo que a Carolina dê um spoiler aí sobre o número de gols que o Flamengo deve fazer no Vasco hoje. Por favor, Carolina.
Você viu a camisa do Rivasco?
Não.
Não?
Não, não veja. Não.
É uma camisa, eu vou descrever para você, é uma camisa branca, com uma listra, aquela em diagonal, né? Só que a listra é metade vermelha do River e metade preta do Vasco. E é Rivasco. Tá bom?
Vermelho e preto. Vermelho do River e preto.
Isso.
É uma obra genial, genial.
É isso.
Exato. É três.
É dois.
É um, em pé.